igreja? É, o tema deste mês é vida abundante. E vida abundante para mim se resume só numa coisa: avivamento. Porque eu só estou ouvindo sobre isso, eu só estou lendo sobre isso, e eu só estou pregando sobre isso. Porque eu já entendi que se eu não tiver vida, todas as outras coisas morrem na minha vida. Se eu não tiver a vida ativa do Espírito em mim, todas as outras coisas morrerão. Como eu falei para vocês aqui, eu estou ouvindo muitos avivalistas, bem selecionado, né? Porque a gente tem que tomar cuidado. E hoje de manhã foi assim, algo que eu nunca vivi atrás de um celular. Meu Deus. Por quê? Porque eu estou gerando esse avivamento na minha vida. Eu quero essa proposta na minha vida. Eu já aceitei essa proposta. Então, avivamento, querido. É, vida abundante é avivamento. Dentro de um avivamento, você vive uma vida abundante. Mas é na configuração do avivamento. Avivamento é estar vivo. Seu significado de avivamento não tem. O próprio nome já traduz seu significado. Avivamento. Já. Você e eu precisamos urgente de avivamento. Toda geração precisa viver um avivamento, senão ela se perde. Não queira ficar fora deste avivamento. E hoje eu vou trazer três coisas, três chaves para você, três potências para você viver um avivamento. Pode pôr lá o banner, faz favor. Três potências espirituais para você viver um avivamento na sua vida. E aí você pergunta, mas é para mim? Isso é. O avivamento, ele vem, querido, para algo que está morto, para algo que está apodrecendo, para algo que está lá num vale. O avivamento, ele vem para isso. É uma reação de Deus a algo que está morrendo. E nós estamos vendo uma geração morrendo, pessoas doentes emocionalmente falando. E não é porque está dentro da igreja, porque dentro da igreja está cheio de gente doente também. Aliás, muito mais até, né? Que igreja é um grande hospital. Então o avivamento, ele vem para isso. Ele reacende a chama do nosso coração. É reapaixonar-se pela mesma pessoa depois de muitos e muitos anos. Sabe aquela pessoa que você faz muitos anos que não encontra, que você foi apaixonado por ela, e de repente você encontra aquela pessoa na rua, e aquele fogo volta, o coração acelera. É reapaixonar-se pelo noivo novamente. Amém? No casamento não é assim. Nós sempre temos que estar mantendo o relacionamento, reapaixonando-se quase que todo dia pela esposa, pelo marido. Hã? Mantendo vivo o nosso relacionamento. É a mesma coisa com Deus. Mas você precisa de um avivamento, de algo ativo dentro de você. Então as três potências espirituais é oração, é a palavra e é o Espírito Santo. Não tem mais segredo. Três potências espirituais que vai girar uma chave espiritual na tua vida, que vai levar você verdadeiramente a viver uma vida abundante. Amém? Você aceita essa proposta da sua vida, igreja? Eu vou dizer uma coisa para você, não é nem questão de você querer ou não querer, é questão de necessidade. Só vou falar uma coisa para vocês, vocês precisam entrar num estado de consciência em relação ao avivamento. Eu te dou uma dica: procure só materiais sobre isso daqui para frente, porque só uma pessoa avivada vai aguentar o tranco que virá, e já está. Estou falando a nível de mundo, de Brasil, de igreja, vida pessoal, tudo que você possa imaginar. Somente uma pessoa viva no Espírito vai aguentar. Eu estou provando disso. passando por momentos de provações, enfermidade, perseguições e outras coisas. E eu pensei, meu Deus, se Deus não tivesse acendido um fogo de avivamento dentro de mim, eu não teria aguentado. E eu falei, só que eu preciso de mais, porque vai aumentar a intensidade das lutas. O diabo está aperfeiçoando a sua maldade a cada dia. Nós também precisamos aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus, intimidade e relacionamento. Amém? A primeira coisa então, igreja, a primeira potência é a oração. Ok? Oração. A oração, ela move as mãos daquele que move o mundo. Você quer que o Senhor mova as mãos em direção à tua vida? Você precisa orar. Ah, mas ele já sabe o que eu preciso. Cuidado, tem muitas inverdades em cima disso. Isso pode ser uma estratégia do diabo, se você pensa assim. Ele já sabe de tudo que eu preciso. Calma. Tem uma parte que é verdade, tem outra que é mentira. Salmo 11, 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens, ok? Porque ele move a humanidade. Os seus olhos examinam os negócios dos homens, ok? A sua mão, ela está sempre regulando os negócios dos homens, a humanidade, todos os seus negócios. Amém? Tudo aquilo que você faz, todas as decisões que você toma, Deus está olhando. Porque a oração, ela move as mãos daquele que move o mundo. E tem muita pessoa orando pela tua vida. Tem muitas pessoas orando pelo Brasil. Tem muitas pessoas intercedendo, tem uma igreja que intercede. Então Deus está se movendo. Deus está se movendo. Se Deus governa toda a humanidade, se Ele governa, como Ele governa? Ele não tem que ter um plano de governo? Se Ele governa, como que Ele governa? Como Deus governa a minha vida? Como que Ele governa a igreja? Como que Ele governa o povo? Como que Ele governa? Através da oração. Não existe outra maneira. Porque quando você ora a Deus, você está entregando o governo nas mãos dEle, o governo da sua vida nas mãos dEle. Quando você não ora, você está dizendo, eu não preciso de você, eu sou autossuficiente, eu não preciso dobrar o meu joelho, ficar 5, 10, 15 minutos falando com o Senhor, eu sou autossuficiente. Se eu fosse você, eu buscava a suficiência do alto. Nós somos mega limitados em tudo, vaso de barro nas mãos do Senhor, se quebra facilmente. Agora, se quebrar nas mãos dEle, amém, Ele refaz de novo. O problema é você se quebrar lá fora na mão desse mundo, na mão de pessoas enganadoras. Ele governa o mundo e a tua vida através da oração, porque você dá autonomia para Ele na oração. Você chega na oração e diz, eu não sei se o Senhor me quer ainda, cheio de pecado, cheio de erro, estou desviado, eu não sei se o Senhor me aceita ainda, eu não sei se o Senhor me quer perto de Ti, mas eu quero, Senhor, perto, eu quero a tua vida, eu quero, Senhor, eu preciso das tuas mãos movendo a minha vida, a minha casa e a minha família. Pronto, entregou o governo nas mãos dEle. Alguém disse um dia, nunca ouça um crente que não ouve a Deus. Um crente que não ora, que não ouve a Deus, nunca ouça essa pessoa, porque ela não tem instrução para você, querido. Ela não tem uma instrução do céu para a tua vida. O crente que ora para de pecar. O crente que vive em pecado para de orar. Porque para pregar não precisa ser tão espiritual, sabia disso? Para pregar a palavra de Deus, você estuda a palavra, você busca técnicas de pregação, tem palavra pronta na internet. Você faz curso de oratória. Não precisa ser tão espiritual, mas para orar você precisa. Para abrir os céus você precisa ser um homem e uma mulher espiritual. Tá. Aí você diz então, Deus conhece a minha dor, Deus conhece os meus problemas. Hã? Daí aquela oraçãozinha sem vergonha, né, antes de dormir, Senhor, Tu sabes. Hã? Aquela oração desesperada, né? Nossa, lembrei que eu tenho que orar antes de dormir. Hã? Aquela oração sem vergonha. Senhor, Tu sabes. Ele sabe, sim, gente. Ele sabe. Tá? Tanto que Ele sabe do que você precisa, que Ele precisa que você ore, para Ele poder acionar uma liberação de uma bênção na tua vida, sabia disso? Ele sabe do teu sofrimento, você batendo a cabeça para lá e para cá, mas Ele precisa que você ore. Veja bem, havia uma profecia que Deus libertaria um certo povo que morava num certo lugar. Esse certo povo é o povo de Israel, povo escolhido de Deus, que morava no Egito. E ali, em terra estrangeira, eles se tornaram escravos, né? Foram trabalhar nos Estados Unidos, né? Só valorizavam a mão de obra. E aí esse povo estava lá no Egito, e ali a mente deles já tinha deformado para uma mente escrava, mente de escravidão, mente de escravo. E ali eles ficaram 400 anos escravos, certo? Mas havia uma promessa de libertação para eles. Havia uma palavra, porque Deus estava vendo o sofrimento deles há 400 anos. Tinha uma promessa para liberar eles daquele cativeiro. 400 anos. Há quanto tempo você está esperando uma bênção na tua vida? Uma libertação, uma cura, há quanto tempo? Deus sabe do teu problema, Senhor, Tu sabes, quantos anos mais você vai ficar com isso, mesmo Deus sabendo, sabe quando que vai parar esse teu sofrimento? Quando você começar a orar. Olha o que a palavra diz em Êxodo 3,7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Eu vi a tua aflição, igreja, estou vendo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Disse, Deus disse a Moisés, eu vi a aflição do meu povo, e ouvi as suas orações. Então, agora ele não estava só vendo, mas ele ouviu, e ele entrou em ação, e ele libertou aquele povo. Então eles estavam 400 anos cativos, presos porque não oravam. Só isso que eu te digo, porque não oravam. Tem mais de 30 mil promessas na Bíblia te esperando, tem promessas diretas para você o ano inteiro, 365, né? Todo dia tem uma para você. E por que que você não recebe? Porque não ora. Oração move as mãos daquele que move o mundo, move as mãos ao favor da igreja. Então a demora foi porque não oravam. Jesus ainda não voltou também, porque ainda não tem o povo clamando, Maranata, 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 ora volta Senhor Jesus. Tem poucas pessoas na brecha. Tem pessoas dando brecha, assim está cheio, mas na brecha por uma oração, está difícil, porque ela não entra nem na brecha dela para orar, nem no buraco que ela abriu na vida dela, ela entra para tapar, no deserto que ela provocou, ela não entra com mente de deserto, mas ela vai para o deserto com mente de escravidão. Você sabia que aquele povo, apesar de ter sido liberto, saído do Egito, eles foram para o deserto com mente escrava, mente de escravidão, e eles não conseguiram transicionar a mente para uma mente de deserto, porque o momento que eles estavam vivendo precisava de uma mente de deserto, porque eles precisavam entender a configuração daquele lugar que eles estavam. A situação que você está hoje, você precisa entender o nível que ela está, como ela está, e que você tem que sair dela. Às vezes você está num emaranhado, mas você não pode aceitar uma mente escrava, porque o ser humano, ele é terrível, ele se acostuma com a desgraça, com a dor, ele se acostuma com a pobreza. Você está entendendo? Ele se molda a isso. Isso é mental, mental. Inteligência emocional fala disso. É uma mente pobre. Não tem como colocar coisas ricas numa mente pobre. Não tem como colocar coisas grandes numa mente pequena. E aquele povo do Egito morreu, quase todos, só uma família se salvou. E aí? Entra na brecha. Ezequiel 20. 22:30, o Senhor ali fala que ele estava indignado com a nação de Israel, o povo de Israel, estava vivendo um momento assim terrível, né? De infidelidade, rebelião contra Deus, como nós estamos vivendo hoje, né? Estavam vivendo contra Deus, e aí Deus falou assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei, ninguém para orar, ninguém para clamar, ninguém achei. Então ele destruiu, não achou um, ok? Eu vou dizer uma coisa, às vezes, não é só você que está passando por problemas, é a tua família, que está indo para o inferno, é amigos, é vizinho, e você não faz nada para entrar na brecha. Deus está procurando pessoas que orem, que dobrem o joelho, que chorem, que se derrame na presença do Senhor. Eu tenho orado pelas madrugadas, eu tenho me derramado, falei: Deus, aviva-me, aviva o meu coração. Sabe por quê, querido? Porque eu tenho medo da onda de frieza espiritual que está vindo, e já está aí a apostasia. Isso é precaução. Eu não quero me sentir o Superman. Eu tenho superpoderes em Deus, mas eu não posso relaxar. Eu não posso relaxar. Então eu entro pelas madrugadas, chorando, clamando: Deus, aviva-me, me conecta com os avivalistas, me conecta com pessoas que vão fazer uma transferência de unção na minha vida maior, de poder. Eu estou orando com a minha célula há um ano e meio por avivamento. Antes da célula nós oramos uma hora por avivamento, antes de começar a célula. E agora no reencontro a gente já pôde experimentar um pouco do avivamento. Então, querido, a falta de oração impede de Deus ser grande na tua vida, impede a grandeza de Deus, o governo de Deus na tua vida. Então, se o diabo destruir a tua vida de oração, ele já destruiu 50% da tua vida. O diabo não teme grandes pregadores, evangelistas, até avivalista, ele teme um homem que ora, que faz tudo isso, mas é um homem de oração. Aí ele respeita, certo? Aí ele respeita. A oração, ela é um ofício altamente espiritual. Então só tem uma coisa que para Deus na tua vida: a falta de oração. E só tem uma coisa que acelera Deus ao teu favor: a oração. Ela é uma potência, gente. A oração, você precisa treinar, é igual uma academia. Tem gente que não gosta de academia, só de pensar já dá preguiça, já dá sono, mas ela nunca foi, e se foi também, fez 2-3 dias e nunca mais voltou, Querido, você tem que no mínimo 6 meses de academia para reorganizar os teus hormônios, para eles começarem a trabalhar ao teu favor, ok? Para a dopamina ficar em alta, porque o exercício físico é provado que ele libera isso, ele libera dopamina, adrenalina, ele melhora muita coisa na nossa vida, ele cura pessoas da depressão. Só que você precisa se manter se exercitando. A oração é a mesma coisa. Você não vai conseguir orar de cara já 1 hora, 2 horas, 4 horas, querido. Mas o que importa é que você todo dia ore constantemente, todos os dias, em um horário especificado, em um local especificado. Deus já vai entender que você quer ser governado por Ele, que você precisa do auxílio dEle. Amém? Porque uma pessoa que não ora, ela não tem o governo de Deus sobre a vida dela. 1 Timóteo 2,8 diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Ok? Glória a Deus. A segunda superpotência é a palavra de Deus. Palavra. Você conhece a palavra? Quantos conhecem? E vivê-la. A palavra contém conhecimento da vida de Cristo, contém muitas informações, mas se você não viver, você invalida a palavra de Deus. Não adianta carregar a Bíblia para cima, para baixo, se você não vive ela, se você não vive, não vivencia todo esse conhecimento que ela proporciona para você. A palavra de Deus é poderosa, querido. A palavra de Deus, ela gera tantas coisas que você não imagina. Nós estamos vivendo na era da boca. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, a vida espiritual, ela tá muito sensível, ok? Muito sensível, tanto para o lado do mal como para o lado do bem. Então Deus está preciso naquilo que Ele está fazendo, e Ele precisa fazer. Então quando você libera palavras proféticas, Ele faz acontecer. E nesse tempo, as coisas estão mais sensíveis, está acontecendo com mais frequência, porque é a pressa, Jesus está voltando, você precisa liberar essa boca. Amém? Aqui dentro você pode falar em línguas, lá fora tem que segurar a língua um pouco, porque o diabo também cria frutos negativos da tua boca. Se você é um murmurador, cuidado. Se você é um reclamão, cuidado. Reclamar é clamar 2 vezes pelo problema, mesmo problema, vai ficar pior, 2 vezes pior. Não reclame, libere palavras proféticas, libere palavras. João 1:1-4 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aí ele diz então, aí no 14 aqui, no verso 14, pulando lá para o verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No início então só tinha uma palavra para ser liberada, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, a Bíblia diz. Ele estava ali pairando, chocando, preparando o momento, mas ele precisava de uma palavra. Amém? O Espírito Santo habita em você? Então ele precisa de uma palavra para gerar aquilo que você quer. Certo? Continua, querido, a mesma história. Ele ainda paira sobre você, Ele ainda paira sobre a igreja, ou seja, melhor ainda, Ele não paira, Ele está dentro de você, Ele habita em você, Ele é o morador da casa, e não é visita também. Mas Ele precisa de uma palavra, porque o Espírito Santo é o poder gerador que habita em nós, amém? E aí, todas as coisas começaram a ser geradas pela palavra, que era o verbo em ação, a palavra de Deus. Então, quando Deus começou a liberar o verbo, a palavra, haja luz. Primeira coisa que Ele criou, luz, né? Primeira coisa, luz. Por isso somos a luz do mundo, né? Haja luz, haja o mar, separação, a terra, mar, os animais, os répteis, aqueles que rastejam, aqueles que voam, e Ele foi liberando a palavra, liberando, liberando, e o Espírito Santo é para já, é para já, é para já, eu estou gerando, e Ele gerou todas as coisas, aonde você vive hoje? Quantas bênçãos você já não tem na tua vida, tudo gerado pela palavra, pelo Espírito Santo, por alguém que orou pela tua vida. Eu tinha uma pessoa que orou 5 anos pela minha vida, para eu estar aqui hoje. Foi gerado no espírito dessa pessoa. Deus gerou no espírito dessa pessoa, eu perdido no mundo. Aí quando Ele gerou em oração, eu fui para uma balada, para uma festa, e aquele dia eu não consegui ficar bêbado. Eu tomei tudo e mais um pouco, e mais um pouco, mais do que o costume, eu não ficava bêbado. E eu vim embora luz, de a pé, na metade do caminho da minha casa, o Espírito Santo me pega, e começou a falar coisas ao meu coração, e eu comecei a chorar, chorar, cheguei em casa em prantos, sentei na cama, na beira da minha cama, e Ele falou, olha em cima do teu guarda-roupa agora, olhei em cima do meu guarda-roupa, estava uma Bíblia que eu tinha ganhado, que estava lá uns 5 anos mais ou menos, toda empoeirada. Ele falou, agora abra, que eu quero falar com você. E nunca mais Ele parou de falar. Olha o poder gerador. Amém? O Espírito Santo, Ele veio sobre Maria e gerou Jesus em Maria, sim ou não? Foi gerado pelo Espírito Santo, porque Ele é o poder gerador dentro de nós. A mesma coisa, o Espírito Santo vem sobre você, e Ele gera Jesus em você, Ele gerou Jesus em mim, 5 anos, clamando, uma pessoa orando pela minha vida, ela gerou Jesus dentro de mim, amém? Palavra, igreja, palavra, oração, entre em ação, imediatamente use esses superpoderes do céu, na tua vida, ela vai mudar completamente. Então, todas as coisas foram geradas pela palavra, era o verbo em ação, Jesus fez carne, era o verbo encarnado aqui na terra, era a palavra encarnada, você está entendendo? Ele venceu todas as coisas pela palavra, era a maior arma que Jesus tinha aqui na terra, porque Jesus precisava matar o homem Jesus, o homem carnal, porque Jesus era carne também, como você e eu, e a palavra tinha que estar matando ele constantemente, amém? Então, a gente viu um duelo de Jesus ali também, entenda querido, Deus colocou a palavra dentro de um homem, com a finalidade de matar o seu lado humano, e gerar uma vida espiritual, foi isso que Ele fez com Jesus, Ele tinha que matar o lado humano de Jesus todos os dias, porque senão Ele podia falhar no propósito, Ele não podia nem pensar em falhar no propósito da cruz, senão eu e você não estaríamos aqui. Por isso Ele era bombardeado com a palavra dia e noite, e Ele também bombardeava a humanidade com a palavra dia e noite. Tinha horas que Ele sentava na mesa, tinha horas que Ele chutava a mesa. Ele tinha um propósito, Ele não negociava a verdade, Ele não negociava a palavra. Aleluia, todas as coisas foram geradas pela palavra, ali em Mateus 4, aquela famosa passagem, a tentação de Jesus, Você já deve ter passado por ali. Ou deve ter assistido o filme A Tentação de Cristo, né? Lindo filme, né? Bonito para assistir, mas e para viver? E se Deus te chama para uma tentaçãozinha no deserto? Como é que você vai se virar? O que Jesus faria? Eu vou te mostrar o que Jesus fez. E ele continua fazendo. Nós vemos aqui nesse texto um duelo de Jesus contra Satanás, tá? Entre o bem e o mal, um reflexo de uma guerra diária que ocorre todos os dias comigo e com você, aonde? Na minha mente. Jesus sofreu tentações na mente, porque ele era homem. Amém, igreja? Não era que o diabo lá no tentação do deserto parecia para ele: estou aqui, Jesus, transforma a pedra em pão. A mente, até hoje isso acontece aonde? Aqui. As pessoas se desviam do caminho do Senhor porque foi aqui. O maior campo de batalha é aqui. O poder das decisões está aqui. Infelizmente Deus deixou o poder da decisão dentro do homem. Ele já tinha deixado com Adão. Se eu fosse Deus, eu não tinha deixado. Adão sempre teve o poder da decisão. Tanto que ele não foi proibido de comer do fruto lá, da árvore proibida, ele só foi alertado. Aí a serpente pegou a mulher de bobeira e começou a instigar ela, porque a serpente sabia o que tinha dentro dela. E começou a instigar, instigar. E aí, a Eva mordeu a isca. Então entenda uma coisa. Adão e Eva não trocaram Deus pela serpente, por Satanás. Trocá-lo pela sua vontade, pelos seus desejos. Poder da decisão. Aí, o que que vai proteger você? A palavra. Na hora que você vai decidir as coisas, oração e palavra. Você tem que sempre ir pela palavra. Ela é a direção correta da sua vida. Não tem outra direção. Quando a direção está na palavra, você pode pegar a velocidade tranquilo, porque está na palavra. É uma via, é uma freeway, né? Aquela rodovia que você pode acelerar 300, 400 por hora. Você tem carro que pega isso, né? É livre, é liberado por uma alta potência, motores potentes. Mas quem tem a direção na palavra. Eu dou graças a Deus, Deus não me ter me dado dinheiro há 20 anos atrás, senão eu tinha morrido. Tinha me acabado, porque eu não tinha direção. Mas eu queria pegar a velocidade, mas eu não tinha direção. Hoje a palavra nos dirige, mas tem que ter cautela. Então, Jesus, ele não tinha opção de falhar. A menor falha colocaria ele no projeto, o projeto de redenção por água abaixo. Aí Jesus estava lá de boa, de repente o pai veio e falou: vamos dar uma passeada, dá a mãozinha aqui, filhinho. É. E aí chegou na frente da porta do deserto, ele abriu a porta e falou: fica aí um pouquinho. Fechou a porta, se vira. Eu preciso te treinar. Eu preciso saber se a minha palavra está viva em você. Por isso o deserto da tentação. Todos nós somos convidados um dia a entrar nesse lugar chamado deserto da tentação. E muitos estão reprovando, muitos estão falhando, porque não vivem a palavra, não usam a palavra, não liberam a palavra de Deus. Então o propósito de Deus era derrotar o diabo na humanidade de Jesus. Jesus usou uma arma e duas munições. A arma era a palavra, né? O revólver, né? Era a palavra, a pistola era a palavra, as duas munições, jejum e oração, e assim ele derrotou o diabo. O diabo tentou Jesus nas principais áreas da existência da humanidade. São áreas que ele nos tenta a humanidade. Primeiro, as necessidades básicas. Bom, pedra e pão. O que que representava ali aquela proposta do diabo para Jesus naquele momento? Onde Jesus estava passeando e ele estava em jejum, em consagração. Ele estava diante de um projeto que ia mudar totalmente a humanidade e ele não podia nem pensar em falhar. Então ele estava jejuando. Era uma munição. De repente ele olha a pedra num formato de pão, né? Certa fome. E aí, na mente dele, na consciência dele, né? No campo de batalha da mente, Satanás falou: você pode transformar essas pedras em pães. Poderia, sim ou não? Poderia, não tinha problema. O problema é que ele ia quebrar o jejum. E aquilo ia enfraquecer a vida dele. Aquilo poderia botar em risco o projeto de redenção ao qual eu e você estávamos incluídos e estamos, que chama-se cruz do Calvário. Amém, igreja? Está comigo aqui? Todos estão comigo. Estou sentindo muita unção de Deus aqui. Muita direção forte do Espírito. A palavra está saindo assim, com peso de dentro de mim. Eu espero que ela entre em peso dentro de você também e transforme. Aí, muitas vezes nós trocamos então um momento de consagração a Deus, de busca, de culto, né, de louvor, de oração, até de jejum, pelas necessidades básicas, por causa das minhas necessidades. Até vir na igreja, querido, só por causa das suas necessidades. Entenda, Deus é bom, Ele te vê como filhinho, Ele até supre as tuas necessidades, mas você não pode só vir aqui motivado por uma necessidade. Amém? Você tem que vir aqui para adorá-lo e dar um culto a Ele. Não é para você esse momento, é para Ele. Então quando você entrega para Ele a tua devoção, o teu culto, Ele retorna em bênção na tua vida. Como nós cantamos aqui, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não sobra nada para nós. Faça tudo para ele, que ele devolve em bênção. Aleluia. Então não negocie. As suas necessidades têm que ficar em último plano. E o prazer de adorá-lo, de estar na presença dele, tem que ocupar o primeiro lugar no seu coração. E isso vem com avivamento. A segunda área que Satanás tocou ali, tentou tocar, foi a identidade de Cristo. Jesus chegou num lugar bem alto, né? Aí ele falou assim: se você é filho de Deus mesmo, se joga lá para baixo. Jogue-se daqui para baixo. Tentou a identidade, né? Se você é filho de Deus, olha só. Se você é filho de Deus mesmo. Se jogue. Deus dará ordem aos seus anjos para que nada aconteça, né? Então é aquela coisa, não dá nada. Você é filho de Deus. Eu sou carne. Eu sou carne. Não deveria, né? Deveria ser mais espiritual. Eu sou carne, tenho desejos, tenho tentações. Deus me ama a si mesmo. Claro que ama, Deus é amor. Eu estou te dizendo o seguinte: que não é que Deus não te ama, que Deus não gosta de você, não cuida de você, não te supre. Eu estou dando uma proposta para quem quer viver além do véu, além de uma vida medíocre. Quem quer viver uma vida avivada, não simplesmente ser cheio, mas estar cheio da presença, sempre. E ele tocou, daí com essa proposta ele apresenta o Filho de Deus como uma identidade, né? Então ele falou: você é filho de Deus, eu te reconheço. Mas Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Ok? Como ele falou na necessidade básica: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pá, matou a primeira investida de Satanás. Aqui identidade, pá, matou. Não tentarás o Senhor teu Deus, matou, de novo. Não devemos colocar Deus à prova. E aí, querido, ele tocou numa outra parte, na ganância e no poder. Jesus, de novo, no lugar bem alto, ele mostrou os reinos e falou assim: tudo é teu, se você se dobrar para mim. A proposta era ganância e poder. tudo te dou se você se dobrar para mim. E aí, percebendo que Jesus não se submeteria a esse teste sobrenatural, o diabo muda a estratégia, né? Ele oferece esse poder, riqueza, influência em troca de adoração a ele. Como ele já tinha falhado nas outras investidas, então ele pegou pesado. Ele fez uma proposta de uma vida submissa a prazeres da terra. Aí Jesus também viu que a coisa estava feia pro lado dele. A tentação começou a aumentar, ele era carne. E aí veio uma palavra de Jesus: retira-se, Satanás. Não deu mais lado para Satanás. Ele não flertou com o diabo, nem com o pecado, porque ele tinha um compromisso com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. A última potência agora é o Espírito Santo, o meu amigo, teu amigo Espírito Santo. Aleluia. Ah, como ele é, como o pastor falou hoje, como o Espírito Santo é fofo. Faça uma oração fofa para ele. Profetiza, filho do homem, libera essa boca profética. Ele vai criar os frutos dos seus lábios. O poder gerador do Espírito Santo está dentro de você. Antigamente, no Velho Testamento, os profetas oravam assim, de cócora, né? Como uma galinha está chocando. Tem uma passagem da Bíblia que o profeta subiu em cima de uma menina que estava morta, né, subiu assim e ficou chocando em cima dela, gerando a cura, gerando o milagre, igreja. Você não precisa fazer isso, se quiser faça. Porque quando a gente está na direção do Espírito, você faz coisas loucas, querido. No secreto é só você e ele. Eu já fiz cada coisa que você não imagina. Existem três batismos na Bíblia: o batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Três batismos. Eu em verdade, o texto diz, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo? Então veja bem comigo aqui. Três batismos. Primeiro com água. A água só lava o exterior. É um reconhecimento da igreja. Quantos são batizados nas águas aqui? Amém. Ó, a maioria. É um reconhecimento. Jesus se batizou também. Então se ele fez, nós somos seguidores dele. Engrandecemos ele. Discípulos dele. Mas o batismo com água é só um reconhecimento público. Eu não estou falando de algo público, estou falando de algo do céu. Porque primeiro você tem que ser reconhecido no céu. Aí, em João 20, 19, tem uma passagem que Jesus, ressuscitado, vai, aparece para os seus discípulos, mostra lá, né, os machucados dele, os furos e tal, os discípulos, pá, se assustaram, é Jesus mesmo, e ali ele batizou com o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo naquele momento. Os discípulos receberam o Espírito Santo. Entenda o seguinte, que esse batismo com o Espírito Santo, você já recebe, querido, lá no encontro com Deus, quando você aceita Jesus, é uma preparação para algo maior que vem na sua vida. O Espírito Santo quer agir de forma mais poderosa em você, ok? Já é um, além do batismo com águas, ou, já está legal, show de bola, ser batizado com o Espírito Santo já é mais do que ser batizado nas águas. Esse momento é aonde o Espírito Santo começa a gerar o fruto do Espírito Santo em você, o fruto dele, que é aquele fruto com nove gomos: a paz, a alegria, o amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, certo? Então ele começa a equilibrar a inteligência emocional da Bíblia, É o fruto do Espírito. Então, com esse batismo, então, por isso que a gente começa a mudar já, com, né, uma primeira experiência com Deus. Você não fala mais palavrão, né, você não mente, tudo que você vai fazer te incomoda, o Espírito Santo se entristece porque ele é uma pessoa, aí ele começa a te orientar, porque ele é uma pessoa que caminha com você. Ele te dá direção, ele intercede pela tua vida, ele chora, e até ciúme ele tem de você. É gostoso esse momento? É. Eu fiquei 4 anos na igreja assim, com o Espírito Santo me direcionando, até que eu caí. O Espírito Santo em tudo. Fui me aventurar. Ainda bem que durou só 3 meses. Mas eu tinha um batismo com o Espírito Santo. Eu estava indo numa direção, mas de repente eu saí daquela direção. Então entenda que esse primeiro batismo é só uma preparação para algo maior. É igual, querido, você pegar um carro, né? Tem pessoas que gostam de carro e gostam de turbinar carro. Antes era moda isso, né? Pegar um carrinho velhinho lá, que ninguém dá nada, um Fusquinho, um Passatinho, um Fiat 147. Então, quanto mais insignificante é o carro, melhor, para o impacto ser maior. Então, isso era moda, né? Aí, aquele carro ia receber um mega motor turbo. Mas antes disso, aquele carro precisava ser forjado, preparado. Estrutura dele tinha que ser preparado, os freios tinham que ser preparados, porque ele ia receber uma alta potência de um motor. Era perigoso ele acelerar e partir o carro no meio, né? Via de 147. Então era toda uma preparação, ele chamava de forjar o carro. Uma preparação para receber algo maior. Você está entendendo onde eu quero chegar? O batismo com o Espírito Santo, então, é uma preparação para você receber o batismo com fogo, com o Espírito e com fogo. Aí, em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí vem o batismo com fogo, aonde recebemos unção e poder nas nossas vidas. Unção e presença de Deus com esse batismo. Por isso, se você não foi no reencontro, que de 120, você tem que ir para receber isso. Eu já estou querendo algo além disso. Você está entendendo? É um outro nível. É um outro nível, querido. Você sai do raso. Você começa a ativar o mundo espiritual de uma maneira que você não... nem tente compreender. Quem está vivendo nesse batismo de fogo, não tente compreender as coisas do Espírito, não tente, só viva. Aí, unção e presença. Vem esse óleo da unção do Espírito Santo sobre nós, né? E o óleo vem para banhar a nossa vida, áreas da nossa vida que estão travadas, né? É igual um portão enferrujado que você vai lá e joga um óleo para ele abrir, para ele começar a trabalhar. Esse óleo do Espírito Santo é um lubrificante que lubrifica as nossas engrenagens espirituais, internas, e nós voltamos a trabalhar de uma maneira mais eficiente, mais poderosa, se mover de uma maneira mais poderosa, espiritual, sobrenatural. Precisamos desse óleo do Espírito Santo para desemperrar as áreas da nossa vida. Então é esse batismo. Você está entendendo? Você vai viver uma vida totalmente diferente. É uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para a realização de algo maior. E isso é liberado a partir de uma busca pela presença intensa, vida de oração, palavra e o Espírito Santo em ação, vida de intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Ok? Aí a unção, ela te capacita a fazer. A presença é a vida. Existem coisas diferentes, distintas aí. Unção é um poder para você fazer. A presença de Deus é você ser. Você se torna um homem, uma mulher, um jovem cheio da presença de Deus. É a vida de Deus. É a presença de Deus. É não só ser cheio, mas estar cheio sempre dessa presença gloriosa do Espírito Santo. Amém, igreja? Três superpotências na sua vida que vai transformar por completo a sua história. Quantos querem essa proposta, aceitar essa proposta? E viver isso daqui para frente. Como eu falei, é uma necessidade. É uma necessidade da igreja, da humanidade. Mas tem pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Você que conhece, que está aqui, querido. Você precisa se propor. E você ser um avivalista nesta terra. Vamos ficar em pé para a gente orar? A gente tem que parar de bater a cabeça. Você precisa desejar isso na sua vida. Esse avivamento, essa experiência. O texto que eu li para vocês aqui fala que o Espírito Santo veio, desceu sobre vós, né, para que você seja testemunha. Você viu o que o texto falou? Que sereis minhas testemunhas, aqui, lá, em Ponta Grossa, Curitiba, fora daqui, até os confins da terra. Então entenda o seguinte, ele não está chamando pregadores, ele está chamando testemunha. Porque testemunha, querido, ele fala do que ele viveu. Testemunha fala do que ele viu, do que ele viveu. Esse dia eu estava ouvindo um pastor, gente do céu, eu chorei com ele. Ele falou assim, o que aqueles três homens na fornalha viram? Três homens foram jogados na fornalha porque não se dobraram ao rei, não se dobraram à idolatria. Sadraque, Mesaque, Abednego, era o nome desses caras. Foram jogados na fornalha hiperaquecida para queimar. E de repente eles olharam lá dentro, os caras estavam passeando. Parecia que estavam na beira-mar ali de Camboriú. E tinha um quarto homem lá dentro. Amém? Quem era esse homem? Quem era esse homem que estava na fornalha e está com você? Jesus. E ele falou, meu Deus, o que Daniel viu na cova dos leões? Ele entrou na cova, tinha os leões famintos e os leões dormiam. O que ele viu na cova? Jesus estava lá, na cova. Ele está com você, na cova, no buraco, no deserto, querido. Você está entendendo? Use isso para ser testemunha. O que esses homens viram? Eu chamei vocês para serem minhas testemunhas. Vocês passarem por esses momentos de problemas e dificuldades, serem minhas testemunhas e mostrar as cicatrizes, porque a cicatriz fala do que você venceu. Só fala de vencedor. Homens e mulheres de cicatrizes são vencedores. Só sobrou uma marca para contar a história. Saia desse buraco. E se você está nele, que chame Jesus para entrar na cova, para entrar na fornalha aquecida. O que esses homens viram? Sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele quer te dar experiências, queridos. Você precisa viver experiências, não só contar a experiência dos outros, não só ser um espectador do avivamento alheio. Você precisa viver esse avivamento, esta vida, essas experiências em nome de Jesus. Não se acostume com a cova, não se acostume com a fornalha. É um tempo de provação, é um tempo de deserto, é um tempo de treinamento. Mas se você não usar a palavra, não usar a oração e a força do Espírito Santo, você pode reprovar nesta prova. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente para eu orar mais perto de vocês. Vem para cá. que se tinha vontade de mim. Que avivamento é vida, é presença, a gente tem que estar perto. Avivamento é todo mundo misturado. Mostre pra